Salmo de número 46, que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra! Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Bom, então, irmãos, gostaria de trazer para os irmãos somente uma reflexão a respeito de algo que, enquanto eu li a palavra do Senhor, o Senhor falou comigo e eu creio que pode falar com cada um de nós. Quando nós olhamos o primeiro versículo do Salmo, nós vamos ver o salmista dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É interessante pensar, porque quando nós olhamos o livro de Salmos, nós vamos ver várias vezes usar essa expressão, dizendo que Deus é o nosso refúgio. Que Deus é o nosso refúgio. E aí, quando eu lia esse texto e também pensava sobre algumas coisas, eu comecei a pensar: o que de fato então seria um refúgio? O que significava isso de ser refúgio? E é tão interessante quando nós paramos para pensar, porque nós conhecemos bem esse salmo e nós conhecemos bem esse conceito, mas quando nós começamos a pensar e a aplicar esse conceito na nossa vida, a gente vê e percebe que a profundidade é muito maior do que aquilo que comumente a gente pensa. E aí, quando a gente pensa em refúgio, a primeira coisa que vem na minha mente, particularmente, é estar fugindo de alguma coisa. Quando alguém vai se refugiar, normalmente é porque está correndo e fugindo de algo. E aí a gente vai lembrar de algo que está acontecendo no mundo agora, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E a gente vai ver que muitas pessoas fogem dos países, né, por causa da guerra, e vão procurar outros países. E aí, quando essas pessoas elas chegam nesses países, o nome que é dado a eles é de refugiados. E aí a gente vê que eles estão então fugindo do seu país de origem por causa da guerra, para não morrer, para não perder tudo. Então eles vão procurar refúgio, e aquele país dá refúgio a eles. Só que, além disso, a gente sempre, também me veio à mente enquanto lia isso, refúgio é um lugar onde nós encontramos um socorro em meio à calamidade. E aí, às vezes, se a gente for parar para pensar, quando nós corremos algum certo tipo de perigo na rua, me vem à mente agora, imagina se nós estivéssemos numa rua e de repente começasse um tiroteio, a gente não ia querer ficar no meio do tiroteio, obviamente, a gente ia procurar um refúgio, a gente ia procurar uma porta aberta, algum lugar que cabia a gente, para a gente se esconder por causa do perigo que estava lá fora. E aí, quando nós olhamos para isso, e olhamos para esse texto, a gente vai ver então que Deus é o nosso refúgio. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Eu me lembro, enquanto eu lia também, eu me lembrava de uma vez, alguns anos atrás, perto da minha casa, quando uma das minhas vizinhas, ela desceu no ônibus com o filho dela, era uma criança na época, e de repente alguma coisa aconteceu no ônibus, que a janela quebrou e o vidro ia cair em cima do filho dela. E aí imediatamente aquela pessoa que, bom, na minha cabeça na época, nem tinha tanto conceito assim aos meus olhos, foi interessante como ela imediatamente ela conseguiu proteger o filho dela. E aí quando eu olhei para isso, eu achei extremamente interessante, eu vi a capacidade do amor de uma mãe quando essa se coloca em perigo para proteger o seu filho. Naquele momento, aquela mãe, ela foi o refúgio daquela criança. Aquela criança estava refugiada na mãe. O perigo não poderia destruí-la. E é tão maravilhoso quando nós olhamos para isso, porque quando a gente olha então que Deus, ele é o nosso refúgio, nós entendemos que quando nós estamos diante dos perigos da vida, quando nós estamos diante das nossas provações, quando nós estamos diante das nossas lutas, e às vezes, em meio às lutas, nós queremos correr para algum lugar. Às vezes, em meio às lutas, nós queremos fugir da situação. Às vezes, em meio às lutas, nós queremos fugir de certo momento que nós precisamos enfrentar. E aí a gente lembra que a gente tem um refúgio. A gente lembra que a gente tem para onde correr. A gente lembra que em meio ao perigo, eu tenho alguém que é o meu refúgio. E como aquela mãe ali estava cuidando daquele filho, nós temos um Pai que cuida das nossas vidas e nos livra dos perigos que nós enfrentamos. Quando nós olhamos e paramos para pensar na situação que está o mundo, que é uma situação calamitosa, nós vamos observar e ver que às vezes parece que não tem para onde ir. E hoje eu ouvi um louvor dizendo, e a frase do louvor diz assim: olha, existem certas situações que são difíceis de suportar. Olhamos para o lado e ninguém pode nos ajudar. Tudo parece ser impossível. E aí resta a pergunta: para onde eu vou? Para onde ir? Não tem para onde ir. Às vezes, irmãos, a sensação que nós temos é que a pessoa que às vezes está do nosso lado, por mais que nos ame, ela não pode resolver o nosso problema. É que às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, por mais que às vezes querem o nosso bem, talvez elas não podem resolver a nossa situação. Então, para onde ir? Quando nós não olhamos para um lado e para o outro e não temos saída, para onde correr? E aí quando eu leio esse texto, eu lembro que nós temos um refúgio em nós mesmos. Para lá nós podemos correr. É tão interessante que eu lembro agora do texto onde o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho. Eles estavam indo rumo à Terra Prometida, e aquilo que estava diante deles, aos olhos deles, era impossível de passar. Era impossível passar no meio do mar. E quando eles olham para trás, estava o exército de Faraó vindo atrás deles, e não tinha para onde eles correr. É o momento em que eles começam a se desesperar e reclamar com Moisés, dizendo que era melhor que eles tivessem morrido no Egito. E aí, quando Moisés ele vai clamar ao Senhor, ele diz assim, o Senhor responde para ele: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marche. O povo não tinha saída, o povo não tinha para onde correr, mas quando Moisés vai clamar a Deus, o Senhor ele faz ter saída onde era humanamente impossível. E é tão interessante quando nós pensamos nisso, porque quando nós sabemos que nós temos um refúgio,
nós sabemos em quem nós podemos confiar. Nós sabemos que nós temos um Deus que Ele pode resolver todas as coisas. Nós sabemos que nós temos um Deus que pode resolver todos os nossos problemas, ainda que aos nossos olhos seja impossível, porque Ele é o nosso refúgio. Lembra-me também da história de uma mulher que também está relacionada ao povo de Israel. Quando os espias, eles vão espiar lá a terra. Eu estava conversando recentemente com uma das crianças, duas das crianças, e esse foi o tema de uma das escolas dominicais, talvez há umas duas semanas atrás, ou três, e eles estavam me contando o que era exatamente a história dessa mulher. A história de uma mulher que ela abriga os espias para que eles não fossem destruídos por aqueles que eram os inimigos, a Raabe. E aí nós vamos ver que para aqueles espias, naquele momento, aquela mulher foi o abrigo deles. A casa dela, na casa dela, eles encontraram abrigo. E é tão maravilhoso a gente pensar nisso, porque pelo fato daquela mulher ter abrigado aqueles homens, a casa dela, quando eles entraram na cidade de Jericó, se eu não me engano, quando eles entraram na cidade, a casa, eles não mataram nem ela e nem os familiares dela. Ela recebeu a recompensa de ter refugiado eles. E aí eu acho interessante isso, porque essa mulher, ela ganhou aí um status tão importante, vamos dizer assim, que ela entrou na linhagem do Messias. Ela foi, se eu não me engano, a bisavó de Davi, algo assim. Os irmãos, as crianças aí podem me ajudar nesse ponto. Mas a gente vai ver e pensar que aquilo que aquela mulher fez foi grandioso, e Deus reconheceu aquilo que ela fez. E aí é tão maravilhoso, porque se aqueles homens, eles encontraram refúgio num lugar onde eles eram considerados como inimigos, e nós estamos aqui nesse mundo onde nós temos o inimigo das nossas almas, e o mundo, e aqueles que vivem no mundo, que são contrários à nossa fé, a gente sabe que Deus pode usar até mesmo um ímpio para nos abençoar e para ter misericórdia de nós, porque Deus, Ele é o nosso refúgio, e Ele produz refúgio quando nós precisamos e estamos em situação de perigo. E aí, irmãos, ainda, além de todas essas questões que me vinha à mente ainda uma outra situação, porque eu me lembrei que lá no Antigo Testamento, quando foi fazer a repartição da terra, o Senhor, Ele deu uma ordenança, e havia ali toda uma instrução da cidade que cada tribo deveria possuir, de que cada tribo deveria habitar, qual que seria a herança de cada um deles. Mas o Senhor, Ele manda separar algumas cidades, e essas cidades levaram o nome de cidades de refúgio. É tão interessante a gente pensar, porque quando a gente lê, por que separar cidades para refúgio? Por que separar cidades para que algumas pessoas fossem refugiadas? Qual que é a intenção de Deus? Qual que é o propósito de Deus? O que Deus queria com isso? E aí Deus fala que nessas cidades de refúgio era para aqueles que tivessem cometido algum tipo de crime, que não fosse de forma voluntária, ou algumas outras situações parecidas com essa, para que eles não pudessem ser mortos por causa do justiceiro que deveria haver, eles deveriam ir para a cidade do refúgio. Essa cidade de refúgio, então, ela se torna também a cidade dos transgressores. Ela se torna também a cidade daqueles que, por causa de alguma situação específica, haviam pecado contra Deus, haviam cometido algum tipo de crime, alguma coisa que era grave e que muitas vezes era digna de morte, mas a pessoa não era culpada de fato, porque não foi voluntário ou intencional. Então essa pessoa, ela tinha uma oportunidade de ter essa cidade do refúgio. E é tão maravilhoso quando eu lembro, quando eu olho para isso, porque eu lembro de nós, irmãos. Eu lembro de nós porque nós somos falhos, nós somos pecadores. E quantas coisas graves nós já cometemos contra Deus? Quantas vezes nós já fizemos aquilo que nós não, que não agradasse o nome do Senhor? E algumas vezes, até mesmo de forma voluntária, nós fizemos isso. Só que aquela cidade, ela pode representar para a gente algo muito maior do que uma cidade. Ela pode representar também alguém. Porque um refúgio que os pecadores encontraram não é uma cidade. Se chama Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o refúgio para todos aqueles que se perceberam em situações de pecado, que viviam uma vida de pecado, que muitas vezes viviam desagradando a Deus, mas encontraram em Cristo um refúgio. E esse refúgio, ele não trouxe somente um esconderijo, mas ele trouxe perdão, ele trouxe libertação, ele trouxe transformação para as nossas vidas. Nós somos alcançados por Cristo Jesus, que é o refúgio e continua sendo refúgio. E quantas vezes nós, na nossa caminhada, mesmo sendo cristãos, como sempre diz o nosso pastor, pecado é por acidente. Nós sabemos que nós continuamos sendo pecadores. Nós sabemos que nós continuamos sendo falhos. E por causa da nossa natureza pecaminosa, muitas vezes nós ainda pecamos. E é tão maravilhoso quando nós olhamos e pensamos nisso, porque às vezes a gente se deixa levar por alguma coisa, por um sentimento, e por uma situação que talvez a gente não programou, a gente não planejou, e quando a gente se pega, a gente está desagradando ao Senhor. Mas quando isso acontecer, que nós venhamos lembrar que nós temos ainda um refúgio, nós temos ainda alguém que pode nos socorrer, nós temos ainda alguém que suportou o peso e a culpa dos nossos pecados e pagou o preço que era para nós pagarmos na cruz do Calvário. Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós temos alguém, nós temos um refúgio. Muitas vezes as pessoas acham que por causa de determinadas situações que acontecem na vida, tudo acabou. Só que quando a gente olha para Cristo Jesus, a gente encontra o perdão, a misericórdia e a graça de Deus. Nós lembramos que Ele pode fazer novas todas as coisas. Nós lembramos que as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã e elas não têm fim. Nós lembramos que a graça do Senhor significa justamente isso, favor imerecido. Eu não merecia, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas a graça de Deus me alcançou. E graças a Deus por isso. E aí o salmista, ele vai falar que Deus é o meu refúgio e fortaleza. Fortaleza, socorro bem presente na angústia. O salmista estava falando de momentos em que nós poderemos ter de angústias e que nós não estamos isentos delas, momentos em que nós poderemos ter de coisas que entristecem o nosso coração. Mas quando isso acontecer, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Fortaleza é o lugar onde as pessoas se consideravam mais protegidas. Era para onde as pessoas corriam, porque elas achavam que se abrigar numa situação, pensa comigo de novo naquela situação do tiroteio. Eu me abrigar numa casa onde ela é cercada por cerca, para mim não faz diferença nenhuma, está do lado de fora, está do lado de dentro. Mas quando eu me abrigo numa casa que tem um muro grosso, ou que tem lá vários cômodos e eu posso tentar ir para o último cômodo, eu sinto como se fosse algo onde eu estivesse protegido. E quando a gente olha para isso, significa que o Senhor, Ele não nos deixa abrigados de forma desprotegida, como se nós estivéssemos com uma cerca, não. Mas é como se a gente estivesse também numa fortaleza. Ou seja, o inimigo, ele vai tentar contra a nossa vida. O inimigo, ele vai tentar fazer muitas coisas contra nós. Mas se nós estamos refugiados no Senhor, nós estamos protegidos. Isso não significa, obviamente, que coisas ruins não podem acontecer com a gente. A gente sabe que pode. Mas a gente sabe que nós não seremos destruídos, porque o Senhor, Ele é aquele que cuida de nós. Ah, mas então por que crente morre? Irmãos, crente morrer
não é destruição, é vitória. Destruição é o ímpio morrer. Mas aí então, o que eu queria falar com os irmãos era exatamente isso, compartilhar exatamente essas coisas que o Senhor colocou no meu coração. É sempre para a gente lembrar que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, e a gente tem para onde correr. A gente não está sozinho, a gente não está abandonado. Então, nos momentos de dificuldade, lembre, você tem um Deus que é o seu refúgio. Você tem um Deus que te guarda e te livra. Você tem um Deus que conhece a sua vida. E aí eu me lembro do Salmo 91, que fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que isso significa? Se aquele que está no esconderijo do Altíssimo está refugiado em Cristo, ele vai ter descanso, ele vai ter segurança. E é por isso que o salmista continua dizendo assim: olha, então eu não temerei, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que a terra se abale, ou seja, pode acontecer o que for, eu não temerei, porque eu sei quem está comigo, eu sei onde eu estou refugiado. E é por isso que ele diz: olha, o Senhor dos exércitos está conosco, Ele é o nosso refúgio. Então, trazer a solução que a gente precisa. Então, que nós venhamos confiar nesse Senhor, que é o nosso refúgio, que pode guardar a nossa vida e a nossa alma a cada dia.